Olá, meu povo, seja bem-vindo a mais um episódio desse podcast sensacional, o Y da Questão, em que eu, professor Marcão, recebo os meus convidados notáveis, né, selecionados a dedo para nos explicar muito bem alguma questão importante. Eu gosto de selecionar profissionais que não têm vínculo com empresas, com patrocínios específicos, porque nos geram conhecimentos mais reais, com menos fake news, com menos contaminação. E hoje nosso convidado é uma dessas pessoas, o Jonathan Cavalcante, um especialista em recursos humanos, fantástico. E é, como diz ele, né, uma profissão que ele adora. Então não é só também uma questão financeira, né? Claro que sempre é, né? Mas não é só isso. E aí, Joseph, você tá bom?
Estou bem, professor. Olá para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. Espero que vocês gostem dessas duas pessoas aqui conversando, coisas quase que aleatórias, mas que têm seu fundo de importância.
Foi muito show. Pessoal, esse é o segundo podcast do Joseph. O primeiro foi um furor. Todo mundo adorou. Sucesso, vamos ver agora, o de hoje, né, Joseph?
Vamos
Hoje
lá, né?
nós vamos conversar sobre feedback. Você fez alguns posts no LinkedIn que foram muito interessantes, explicando essa questão do feedback, por que que o povo não dá retorno, né? E aí eu fiquei curioso. Joseph, o que é o feedback no final das contas?
Feedback tratado de modo literal seria o retorno, né? E ele tem em vários aspectos, várias abordagens. O mais comum aí e a coqueluche da moda, né, tem sido o feedback sobre processos seletivos. Mas a gente fala também a respeito do feedback dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, né, que seria aquela devolutiva em relação às coisas que acontecem pontualmente ou cotidianamente, né? São coisas distintas, a gente precisa separar isso, né? Porque em muito se parece, por conta da evidência, que o feedback está ligado apenas a processos seletivos, tá? E ele não é só isso, não se resume a isso. Tá? Então, desde a maneira com que se aborda um colaborador, uma pessoa do seu time, para dar uma devolutiva a respeito de determinada conduta ou sobre os resultados, tá? E ainda sobre processo seletivo, né? Sobre aquilo que ocorreu.
Pois é, mas então nós temos um feedback que é o da entrevista, né? Entrevista de emprego, que
Isso.
seria um retorno que a pessoa candidata à vaga está esperando do recrutador, né?
Sim.
Isso é um feedback que realmente, como você diz, é coqueluche, né?
É.
E tem o feedback dos processos avaliativos da vida profissional da pessoa na empresa, né?
Exatamente.
Então são esses dois. Tem mais algum outro feedback?
Aí são realmente esses aspectos, né? As modalidades com que eles são aplicados também são outros desdobramentos, né? Que a gente tem tipos de feedback, né? Que são variáveis, né?
Tá.
A forma de aplicação em si.
Ok. Mas o feedback com relação ao processo seletivo, ele é o que mais se cobra e mais se reclama, né? Porque, mas aliás, todo feedback tem problema, né? O do entrevistador, no caso da vaga de emprego, o povo reclama que não é feito, né? Não há o feedback.
Sim.
E no caso do feedback da avaliação profissional na empresa, o problema é que o avaliador nem sempre ele é isento, né? Então ele
É
pode ter
verdade.
vários tipos de contaminação. O que que você acha disso?
A respeito disso, professor, é importante aqui da nossa parte fazer não exatamente uma defesa, mas para que as pessoas possam compreender, às vezes, porque falta o feedback para processos seletivos, tá? Entendendo, eu já errei nisso também, e às vezes tem coisas que são alheias às nossas forças. Por exemplo, se hoje eu entro em uma determinada empresa com os ideais que eu tenho, com os valores que eu carrego enquanto profissional, Eu vou tentar modificar uma cultura porque eu quero fazer diferença. Só que, por exemplo, a estrutura da empresa pode não me possibilitar fazer essas coisas. Um exemplo claro é se eu for sobrecarregado de tarefas. Eu, às vezes, na condição de profissional generalista, isso é tendencioso a acontecer, porque eu vou ter várias atribuições e, por vezes, eu vou ter que dar prioridade a algumas. Certo? É justo que as pessoas reclamem porque precisa ser diferente. Mas o que eu quero explicar é que deixa de acontecer em função disso. Todo profissional de RH, pelo menos a maioria, sabe que precisa dar um feedback, que seria o ideal. Só que às vezes ele não consegue em função da cultura que aquela empresa que ele está carrega e a maneira como ela conduz as ações. E às vezes ele está ali querendo mudar alguma coisa, né? E não consegue, né? Mas vai trabalhando por isso. Tá. Já nos feedbacks ali direto para as equipes, a gente precisa pensar na pessoa que nos ouve. Esse é o ponto, certo? Uhum. Como eu serei interpretado e qual é o meu objetivo.
Uhum.
Tá? Essas são questões centrais a respeito desses dois feedbacks que são os essenciais aí para os dias de hoje, para essas discussões.
Pois é.
Respondi a pergunta ou não?
Sim, mas a questão toda é porque, veja bem, eu posso fazer uma entrevista de emprego com você e você me achar sensacional.
Certo.
Eu posso fazer a mesma entrevista de emprego amanhã com você e você pode me achar péssimo. E aí pode ser que a diferença entre as duas seja alguma coisa que eu falei errado, que não devia. Como eu não tenho um feedback, na próxima entrevista que eu fizer, essa entrevista não vai ter me ajudado, essa experiência.
Sim. Entende?
Mas os recrutadores, eles não fazem um feedback, né? Porque dizem que gera muito problema. Você concorda?
Não é que gera muito problema, é a forma. É a forma.
Pois é, mas se eu não fui selecionado porque eu fui mal na entrevista, se eu tenho conhecimento, se eu tenho a formação, se alguém me falar, você falou isso aqui, eu não devia falar. Então, na próxima entrevista que eu fizer, seria útil, não?
Sim, com toda certeza, esse é o ideal. Eu concordo que isso seja o ideal. Eu mesmo recebi poucos feedbacks onde a tratativa foi dessa maneira, a condução foi dessa forma, onde eu sabia exatamente onde eu errei. Não, eu mesmo tive poucos assim. Então, esses são conceitos novos, mas que precisam continuar a serem falados para que a gente possa realmente mudar, né? Porque eu acredito que quando as massas estão unidas num interesse, ele acaba sendo popularizado, né? Primeiro aí no inconsciente coletivo e depois ele vai adentrando, né, esses meios. Precisa ser falado. Poucas vezes isso acontece, tá? Mas eu considero de valor também que haja um feedback, ainda que daqueles que são mais gerais, né? Falar, você está desclassificado, etc., para poder tirar a ansiedade da pessoa, ou mesmo para que aquela pessoa que esteja eventualmente alimentando alguma esperança, né, para que ela possa tomar os rumos dela e não ficar esperando só por aquilo, né? É legal, porque a partir do momento que a gente, na condição de recrutador, né? A gente está ali buscando um talento, a gente pergunta se aquela pessoa tem disponibilidade, a gente não impõe, né? Porque eu vejo algumas imposições, eu já vi, já passei por isso, nós teremos processo seletivo tal hora, caso tenha interesse em participar, por favor, comparecer. Eu não acho que funcione assim, certo? Isso mostra aí uma deficiência na cultura dessa empresa, ou talvez especificamente nesse profissional, porque impor vontades não é assim. Eu preciso despertar a vontade dessa pessoa de estar conosco. Eu preciso despertar a vontade dessa pessoa de estar conosco. Como é que eu faço isso? Primeiro, eu vou... Não é só vender algo ilusório de que aquele ambiente respeita as pessoas de um modo geral. Eu preciso fazer com que ele perceba que aqui... Digo aqui, em qualquer empresa, né? Que aqui é um ambiente bom, agradável. Como é que eu faço isso? Respeitando essa pessoa. Eu não sei se essa pessoa... Eu vou dar o exemplo que eu sou paulistano, não moro mais em São Paulo. Mas se eu estivesse no centro de São Paulo, falar, olha, eu tenho uma... Hoje em dia é uma videoentrevista. Tem uma videoentrevista contigo 1:30. Se são meio-dia, eu estiver no centro... peraí, eu preciso achar um lugar. Isso pode não ser tão fácil. Então a gente vai fazer como a gente faz com uma pessoa querida. Igual eu falo com você, se a gente fosse falar, o professor, tá podendo conversar agora? Simples, tá vendo?
Bem melhor, né?
É proceder de maneira natural que a essa pessoa vai se tornar acolhedor. Porque você tá, isso é dar tratamento humanizado. Embora você precise seguir regras. Suponhamos que eu ou o colega recrutador tem uma meta de vagas para fechar. Então ele utiliza do tempo, que é natural. Então ele precisa se planejar dentro daquilo. Se não deu, ele vai procurar outros caminhos.
É,
isso é humanizar.
Bem melhor, né? É verdade. Mas e o feedback que acontece nos processos avaliativos dentro da empresa? Ele também tem muita falha, Joseph.
Sim. Concordo. As falhas geralmente são falhas humanas, né? São falhas humanas, falhas de interpretação, né? E talvez isso seja decorrente de algum engessamento nos processos, né, em que esse profissional está inserido. Porque o profissional de recursos humanos, ele precisa, sobretudo, de ter autonomia para poder ser criativo. Se você estiver em um ambiente castrador, ele vai dificultar a sua criatividade. Porque o objetivo de ambientes castradores é justamente não fazer pensar.
É
impedir a liberdade de pensamento. E com isso, está tudo comprometido, inclusive o resultado.
Terrível, né? Meu Deus. Ok. Você pode explicar para a gente como é que é composto o feedback? Como é que eu elaboro quando eu vou dar um feedback para alguém? Como é que eu estruturo esse feedback?
Primeiro passo é a gente pensar em quem nós vamos falar. Para quem? Quem nos ouve? Isso é importante. Não adianta fazer com o calor da emoção. Embora a gente seja humano e permeado de uma série de emoções, a gente precisa pensar para agir. Não adianta. Eu não falo tudo que penso e nem penso tudo que falo. Eu sei, normal, só que eu preciso pensar nisso. Eu vou falar com o Marcão como é a linguagem que ele utiliza, como é o comportamento dele, né? Quais são as skills que ele tem. Pensando, lógico, né, que do processo que começou, eu mapeei as competências que precisava e ele é aderente a isso, né? Às vezes, se não tiver essas condições, eu acredito que fica um pouco mais difícil pensar nisso, né? Mas pensar... Como fazer? Será que eu devo chegar... O Marcão trabalha dentro de uma sala que tem 5, 6, 10, 20 pessoas. Eu vou chamar assim, ô Marcão! Não dá, né? Eu chegar lá e falar dessa maneira. Ô Marcão, você sabe o que tá acontecendo aqui? Não posso fazer isso, cara. Por quê? Você vai expor o sujeito a um constrangimento, você não sabe a maneira como ele vai reagir, certo? Suponhamos que esse sujeito tem qualquer dificuldade. Qualquer dificuldade emocional, sentimental ou de outra ordem. Como é que essa pessoa vai se sentir? Aí depois vão para numa sala a portas fechadas. A pessoa sai cabisbaixa. Aí os colegas chegam lá, tá um tal de vixe. Não é? Sim. Será que então essa condução desse profissional que tocou esse feedback vai surtir que tipo de efeito?
Muito bem dito. Tem que ser muito bem pensado, né? Quem está executando essas tarefas de avaliação.
Sim.
Para poder não ofender, né? Pensar na pessoa. É interessante isso que você está dizendo. Mas como é que você vê a qualificação do profissional que gera esses feedbacks? Ele tem que ter algum skill diferente? Específico?
Com toda certeza. Para oferecer um feedback, como a gente está dizendo aí, um feedback, ele pode ser horizontalizado, né? Pode ter uma proposta horizontalizada, isso depende da cultura da empresa, ou aquele feedback verticalizado, né? Que viria aí especificamente de um gestor, de um líder, de um chefe, como queiram chamar, né? E ele precisa causar impactos positivos, então a gente propõe uma estrutura básica para isso. Pode ser um quebra-gelo, que é uma coisa rápida. Bom dia, boa tarde, você está bem? Dá um sorriso, oferece um café, uma água. Não precisa ser um lanche, né? Faz isso. Kali falar a respeito de pontos positivos, né? De destacar o que essa pessoa representa ali dentro dessa organização. Tá? Depois falar do que precisa ser melhorado, porque o erro não pode ficar parecendo um pecado. Há locais em que errar parece pecado, as pessoas sentem um receio enorme em falar a palavra erro. Elas vão abolindo do dicionário delas, já percebeu isso? Eu já percebi em um monte de lugar. Então, cara, a gente precisa fazer isso. E depois é a conclusão. Onde a gente quer chegar e o que eu, na condição de líder, gestor ou de recursos humanos, posso te oferecer. Qual é a ferramenta que eu te dou para isso? Sabe? Porque a pessoa precisa entrar ali, ver que não está entrando na cova dos leões, certo? Ao se sentar na sua mesa, ela não está entrando na cova dos leões. E ela precisa notar que a gente está falando um feedback, caso seja negativo, né? Claro, né? É, precisa notar que houve ali uma falha, e ela foi notada, que está se oferecendo suporte, onde pode se chegar com esse suporte e o que se espera dela. É simples.
Muito bom.
É simples, é um diálogo.
Pois é, né? Você acha que a avaliação feita por um chefe de equipe seria melhor feita por um profissional de recursos humanos? Mas o chefe da equipe que conhece o profissional, né?
Depende, há casos e casos. Há casos e casos. Se nós estamos falando... primeiramente, conceituar isso, professor. O recursos humanos é meio. Ele não é início e não é fim. Ele é meio que conduz.
Tá.
Certo? Então, ele não está ali para julgar... habilidades técnicas da pessoa, não deve, porque como que eu vou julgar, professor, como é que eu vou julgar, você é um profissional de tecnologia, eu manjo nada de tecnologia, entende? Como é que eu vou te chamar a atenção a respeito disso? Eu não tenho autoridade nenhuma para isso, entendeu? Então eu posso conduzir ou acompanhar, meio, não fim nem início, ferramenta. Mais uma ferramenta. Quem tem que fazer julgamentos técnicos seria um gestor direto.
Sim, mas se ele é um profissional que ele é muito radical, muito ranzinza, ou ele é do tipo que não valoriza nada que a pessoa faz, só pra ver os erros...
Não, aí o erro tá lá atrás, né? Por que que esse sujeito tá ali, então, né? Ele não deveria estar ali, ou ele precisa, no mínimo, de uma reformulação. Ele que precisa de uma atenção. No caso extremo, aí sim, aí tem que ser uma outra pessoa, né, que possa conhecer a fundo os propósitos da organização para poder conduzir um feedback. Vamos dizer, na falta de um gestor direto, né, aí sim, um recursos humanos ou uma outra área que tenha mais hierarquia, uma hierarquia um pouquinho acima, para poder fazer esse tipo de julgamento, porque senão fica vazio o propósito.
É difícil, hein?
É complicado.
Em todo contexto. Tem ser humano e tem equipe, tem trabalho, é sempre complicado, né?
É difícil, né? Porque as relações humanas, elas são um pouco complicadas e às vezes a gente tende a complicar ainda mais.
Veja bem, eu recebi um feedback muito positivo. Como que eu, profissional que recebi esse feedback, lido com isso? Eu devo esquecer? Eu devo ficar de nariz em pé porque fui um sucesso? Eu devo ser humilde? O que você acha disso?
Olha, eu acho que nem a um e nem a outro. Você deve se conscientizar daquilo que você é e daquilo que você entrega. Aí é um controle emocional que a gente precisa ter. Porque fica difícil você receber um elogio e, como diz no interior, você ficar galudo, não dá. Vai ficar esquisito, né, professor? Em Minas também fala, né? Ficar galudo, né?
Fala.
Não dá. Entendeu? E se você receber um feedback negativo, cabe a você avaliar, né? Depois de passar da emoção, porque vai gerar uma emoção, por mais frio que seja a pessoa, vai gerar uma emoção diferente. E sabe, se conhecer, se você se conhece, para não gerar aquela famosa síndrome do impostor, né? Porque por mais autocontrole que a gente tenha, nós somos humanos, e aí o que acontece? A gente fala, poxa, será que eu sou bom mesmo? Mas peraí, vamos lá. O que esse sujeito queria? O que esse gestor, líder, diretor queria com isso? Eu acho que ele não foi muito claro, porque eu sou bom nisso, naquilo e naquilo outro. Eu preciso absorver isso aqui, só o que me couber. assumir minhas culpas, né, e trabalhá-las.
É, mas assim, existe caso da pessoa ser elogiada e eu fico, como você diz, todo galudo, né? Aí no mês seguinte ela é avaliada negativamente, aí ela não aceita, né? Nossa, mas eu fui ótimo e tal, agora eu tô... você tá me perseguindo. Porque é difícil lidar com isso, né? Porque a pessoa pode ser que ela, ao ser elogiada, vamos dizer, 6 avaliações seguidas, ela foi muito elogiada. Pode ser que ela até, como direi, perca o ritmo, né? Perca o incentivo e fala, ah, então, sabe assim, eu já sei fazer mesmo, eu não vou nem preocupar com isso mais, né? E aí acaba dando, ficando uma coisa que vira fragilidade, né? Quando a questão é uma reclamação, né? Um ponto negativo, aí é bem pior, né? Porque no caso positivo a pessoa pode só ficar convencida. O negativo a pessoa pode achar que é injustiçada, que ela é perseguida, que ninguém valoriza, que... né? É complicado falar negativamente, né?
Sim, sim. Por isso que eu sou favorável ao elogiar, pode ser em público, e ao criticar deve ser em particular.
É, mas até o elogio em público, né, gera tanto ciúme.
É, aí não, né, acho que isso daí é um fator externo que é difícil de nós controlarmos, professor. É difícil, porque aí a gente está falando a respeito do que pode ocorrer com outra pessoa. Então é complicado.
Mas eu já tive caso, assim, que eu fui muito elogiado e aí um colega falou, você é o protegido do chefe, né? Coisas assim. E dá para perceber bastante, né? O viés da...
Sim, sim, acontece.
Negatividade da pessoa. Pois é. Em que situação o feedback deve ser evitado, Joseph?
Olha, eu vou dar alguns exemplos, mais uma vez, utilizando como base o comportamento humano. Aquilo que nós gostaríamos de receber. Será que é o ideal eu receber um feedback negativo e depois, assim que eu volto da minha licença, uma licença médica, por exemplo, a não ser que seja algo vital, assim, de muita importância, que não tem como adiar, mas tem situações em que ele pode ser adiado. Será que é legal eu fazer isso na segunda-feira de manhã, na hora que está todo mundo, ou a grande maioria das pessoas, assim, com um pouco de cansaço do final de semana, ainda tem vários dias para se trabalhar? Será que é legal fazer isso na sexta-feira à tarde, na hora que aquela pessoa vai ter 2 dias para remoer aquilo? E do oposto também é verdadeiro. Será que eu não posso dar a notícia de uma promoção para uma mãe que retorna de licença maternidade ou para o pai que retorna da licença paternidade assim que ele chegar? Sabe? Ou na sexta-feira, para que essa pessoa possa comemorar com seus familiares, tomar seus goles e comer tudo aquilo com maior felicidade junto com a sua família?
É. Eu já tive uma amiga que voltou de licença para maternidade e em cima da mesa dela tinha uma carta de demissão.
Já vi acontecer.
Nem falar, nem conversar, tava a carta lá.
Já vi acontecer.
Deve ser difícil, né?
Completamente.
Pois é. Mas enfim, né? Fazer o quê? E por que os profissionais que participam dos processos seletivos reclamam tanto em relação a dar feedback? Eu perguntei isso no início, você falou que não é tanto. Mas o povo reclama demais, né? Por que o povo não dá feedback de outro?
Há fundamentos. Onde há fumaça, há fogo. Vamos combinar isso, certo? Tem fundamento. Aí nós precisamos ver o que é que acontece. Porque grande parte das pessoas... Nós, profissionais de recursos humanos, não me vitimizo de maneira nenhuma. Mas eu entendo e percebo que nós somos, assim, alvo de críticas de ambas as partes. É natural. Para mim não é um problema, mas eu noto que isso acontece e que muitas pessoas opinam a respeito do assunto, e para mim não tem problema nenhum, porque cada um tem as suas opiniões, né, e tem direito a isso. Mas o que não se entende às vezes é que o processo seletivo, ele é como o nome, processo, Então, ele tem algumas etapas de trabalho que precisam ser seguidas. Para até chegar o momento em que você foi convidado para participar de um processo seletivo, nós já passamos pela definição de perfil para vaga, quais as skills que são necessárias, a triagem do currículo, olha quantas etapas, certo? Até chegar o momento do convite para participar do processo seletivo. Depois disso, o processo seletivo segue. Eu tenho o Marcão, eu tenho o Cavalcante, tenho o João, Maria, o José e todas aquelas pessoas. Depois disso, nós como recursos humanos, né, nós precisamos passar o que foi que nós obtivemos do processo seletivo para um gestor ou responsável pela vaga, aguardar respostas para então haver definição de quem segue nesse processo. E tudo isso leva tempo. Tudo isso leva tempo, é porque às vezes eu entendo que a gente tem uma ansiedade natural e também porque a gente particulariza o processo, fala, nossa, a minha entrevista está demorando para dar resposta, mas tem a do Marcão, tem a dos outros, tem a do outro, da outra, e assim por diante. Depois disso, eu aguardo uma outra pessoa que também precisa desse profissional, mas que também quer avaliar com cuidado, porque independente da estrutura e de como pensa essa empresa, todo mundo quer o melhor profissional, não é verdade?
Com certeza.
Então, eles precisam chegar a conclusões. Depois disso, né, aí vai para uma entrevista com um gestor. Né? Falando de um processo de modo geral, né, uma entrevista com um gestor. A minha condição de recursos humanos, às vezes, eu já vou direto para o gestor, porque é uma área estratégica. É uma área estratégica, então eu já vou direto ali, porque o gestor, no caso das funções que eu ocupo, o gestor já é a pessoa do RH. Né? Então,
com certeza.
Conversas são mais longas, né? São mais intimistas, porque a gente está falando de profissional para profissional. Então é diferente, professor. Sabe? Então tem todo esse processo. Após isso, tem que ter estabelecido uma condição ou um meio de se dar feedback. De se dar uma devolutiva a esses candidatos, né? Nem que seja de modo genérico. Que aí a pessoa pelo menos já sabe que não está mais. E toca para frente, né?
É bem complicado essa questão do feedback, né? Na verdade, a avaliação é uma coisa muito complicada, né?
Sim, sim.
Porque, vamos dizer que se eu tenho um recrutador só no processo seletivo, eu tenho um peso à medida. Mas se eu tenho vários, sim, já é um complicador adicional, né?
É verdade.
Para fazer a avaliação. No caso da avaliação dos profissionais que trabalham em determinada empresa, né, você tem a diferença entre os chefes, né? Tem chefe que é mais bonzinho, tem chefe que é mais bandido, tem chefe que pode ser perseguidor mesmo, pode ser que o chefe tenha algum protegido. E eu vi um caso de uma empresa de um amigo meu, que um funcionário que todo mundo odiava, foi eleito, aliás, teve a melhor avaliação de todos em uma determinada avaliação numa época do ano lá. O povo ficou altamente revoltado, né? E isso era por quê? Porque o chefe daquela pessoa era uma pessoa, né, contemporizadora, simpática, pensava muito, né, relevar, e acaba gerando esse tipo de problema, né? É difícil. Existe formação específica para quem faz avaliação, José?
Olha,
pode ser parte gestor, do recurso humano do curso.
Também faz parte do curso a gente poder saber fazer isso e como conduzir. Porém, é atribuição de cada gestor saber oferecer um feedback. Porque os diálogos é natural que eles existam nas convivências humanas. Então, ele precisa saber em que aspecto e em que momento oferecer isso. Todo gestor, independente da área, pode ser um gestor da área bancária, ele é da área agrícola, ele é professor, né? O coordenador pedagógico pode ter mil e uma formações, né? Depende de onde ele trabalha, e precisa saber oferecer o feedback.
Complicado, muito legal, muito bom. Mas então, bom que a gente tem o Joseph aqui para nos orientar, né, pessoal?
Estou tentando, não é só tudo isso, não.
É assim. Nós estamos chegando ao final desse nosso episódio, Joseph. Suas palavras finais, por favor.
eu tenho a dizer o seguinte: nós profissionais de recursos humanos também somos humanos, também erramos, precisamos assumir quando nós erramos, aprender com os erros e procurar ser melhor, sabe? Assim como todas as outras pessoas. Eu busco entender as razões dos outros, aquilo que não me agrada eu procuro manter distância, né? Outros podem pensar de outra maneira, mas com o tempo a gente passa a aprender essas coisas. Galera, se não tá legal, se você não gostou da conversa num processo seletivo, por exemplo, já saiba que ali você não vai se sentir bem, entende? Eu sei que você conhece o seu valor, busca outro caminho. Por mais difícil que seja, busca outro caminho e persiste, porque se você não foi acolhido, ó, pé no mundo. É no mundo, vai para outro lugar onde você vai ser bem-quisto e você não tem esses entreveiros. Porque se foi assim numa primeira vez, meu amigo, o restante...
Mas um recrutador pode ser uma pessoa externa que não tem nada a ver com a empresa?
Pode, mas a função dele, aí eu conheço também, é poder transmitir aquilo que é a empresa. Entende? Ele tem que absorver aqui, conhecer um pouco daquela cultura para poder falar a respeito dela. Porque eu, se, por exemplo, eu sou contratado por uma consultoria de RH qualquer para trabalhar, e eu tenho o Marcão em BH, vai me contratar para eu conseguir algumas vagas para técnico em informática. O Marcão, eu quero conhecer a tua empresa um pouco, ainda que a distância. Como que é aí? Quem trabalha aí, me fala um pouquinho aí. Então eu tenho que saber disso para poder transmitir, porque senão eu tô vendendo gato por lebre. Não posso enganar as pessoas. Eu penso assim.
Difícil, né, John? Pois é, pessoal. Então chegamos ao fim desse episódio. Parabéns ao Joseph, realmente. Joseph Cavalcante, um profissional excelente de recursos humanos. Pena que todos não são assim, né? Mas eu diria que tem muita gente boa também, né?
E melhor, tem gente boa e tem gente melhor.
Sempre tem, né? É bom que a gente tem referência.
É claro.
Muito bom. Pois é. Pessoal, então muito obrigado pela participação aqui nesse episódio. Lembre-se que há vários episódios aqui do podcast que você pode ouvir e com certeza serão muito úteis para a sua carreira, para o seu trabalho profissional, né? Seu desempenho. Até o próximo episódio. Muito obrigado,
Joseph. Tchau, até a próxima.
Muito obrigado, Joseph. Bye, bye. Tchau, tchau.